Tem gente procurando o seu produto e nós podemos provar. Se você quer saber como descobrir qual o volume, qual a tendência de buscas, quais são as palavras, os termos que as pessoas estão buscando relacionados ao seu produto ou ao seu serviço, fique ligado neste podcast. Welcome to Yellowcast.
Bom, a forma com que as pessoas consomem conteúdo hoje e produtos e soluções é uma forma ativa. Como assim uma forma ativa? Antigamente, um dos grandes aspectos que confirma essa afirmação é a decadência da televisão. Antigamente as pessoas sentavam em frente à televisão e ficavam consumindo conteúdo de uma forma passiva. E tudo que vinha para elas, alguém já tinha pré-determinado. E hoje esse aspecto está mudando muito.
Dá para voltar mais ainda, né? Você falou da televisão, mas na época que não existia televisão, que o meio de comunicação que dominava era a rádio. E a gente vê em filmes antigos, as famílias se reuniam em volta do rádio para escutar a rádio. Cara, veja que coisa mais louca, né? E era um programa normal. As crianças, os pais iam, ficavam lá 2 horas na sala, em volta do rádio, escutando o rádio. Esse era o programa, e o que você falou. Tudo que fosse falado ali era verdade. Saiu na rádio, era verdade, a propaganda saiu ali, então aquele produto é bom. Era uma época mais fácil, né? Seus publicitários.
E se for ver até antes disso... nos primórdios do rádio, ou antes mesmo do rádio, onde só tinha o conteúdo escrito, o quanto que também isso não era manipulável, né? Não sei se é bem o tópico aqui, mas só para complementar, o quanto isso era manipulável pelo fato de que era só conteúdo escrito que tinha um tempo muito grande para escrever, não era nada ao vivo, né? Que é muito diferente você fazer algo ao vivo de você fazer algo que vai passar por diversas aprovações. Então, cada vez mais tem liberdade também.
Exato. E outro aspecto também que mostra a decadência assim, da forma passiva de se consumir produtos, soluções, etc. A decadência da venda de porta em porta. Hoje a gente vê muito pouco vendedor porta em porta. Por quê? Porque as pessoas que vão em busca do produto. E qual que foi a grande sacada da Google e dos meios tecnológicos? Eles descobriram um meio de metrificar a busca das pessoas. Então, quem domina as ferramentas que mostram quais são os interesses das pessoas, o que as pessoas estão buscando, essas pessoas vão sair na frente na hora de anunciar, certo? Um grande exemplo também é as universidades hoje. O ensino presencial está cada vez mais em decadência. O EAD, as pessoas buscam, se elas querem estudar, se elas querem conteúdo, elas buscam, certo? Então, é um importante aspecto a ser analisado.
Não sei se eu concordo com essa questão da decadência em si. Eu vejo o ensino EAD como uma forma de possibilitar que mais pessoas tenham acesso, né? Mas ainda o ensino presencial, ele tem uma importância até pela diferença do método de aprendizagem, né? Porque não sei vocês, mas pelo menos para mim, eu estar presencialmente, eu consigo absorver muito melhor, né? Então, mas eu vejo a importância pela facilidade que o EAD tem de chegar em pessoas que talvez não poderiam até pagar por uma faculdade presencial, ou mesmo morar em uma cidade, né, pode fazer lá no interior, esse tipo de coisa.
Eu também vejo essa questão da decadência com cautela, que a decadência é uma palavra meio pesada, meio assim, definitiva, né? E na mesma época do rádio, quando surgiu a televisão, o que falava? É o fim do rádio. Que agora existe televisão, ninguém mais vai escutar rádio. E nós estamos em 2020 e o rádio continua existindo. O que mudou foi a forma de consumir aquela mídia.
E o rádio existe até mesmo para se ouvir na internet. Você abre site para escutar rádio.
Com certeza. E continua tendo até propaganda na rádio. Tem empresas que pagam para anunciar em cidades menores, no interior, a rádio ainda é um grande veículo. Entidades maiores têm o seu poder, mas enfim, a internet com certeza vem revolucionando os comportamentos de compra. E você analisar o que as pessoas estão buscando no Google é uma forma, que é o tema principal aí do nosso podcast de hoje, é uma das formas mais relevantes, no meu ponto de vista, para você entender a intenção de compra de uma pessoa.
E puxando o gancho do Lucas ali, eu já quero até entrar no, na primeira ferramenta que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje, que é o planejador de palavras-chave do Google Ads. Então, basicamente, o planejador ele conta para você quais são os termos relacionados ao teu produto que as pessoas estão buscando, de que forma que as pessoas estão buscando o teu produto, certo? Então, vale a pena você conferir o planejador de palavras-chave. Aqui na agência a gente usa muito, eu acho que é uma das ferramentas mais usadas aqui pela gente, porque você só consegue estruturar anúncios que vão gerar um resultado a partir dessa análise de interesses, certo?
E não é uma análise tão simples também, né? Porque a gente vê casos muito comuns aqui de palavras-chave, pessoas estão buscando coisas que a gente acha que é uma coisa, mas não é, né? Talvez assim, a gente compra uma palavra aqui para agência de publicidade em que a pessoa ela está buscando uma coisa, por exemplo, ela buscou publicidade. Isso não quer dizer que ela quer uma agência de publicidade. Ela está querendo saber sobre publicidade. Então tem que analisar muito bem.
Um curso de publicidade? Ela pode ser a história da publicidade.
Então, é complexo, esse comportamento aí, ele é muito complexo até para quem já entende e trabalha com isso, né? Não é fácil.
Mas às vezes ajuda e outras vezes ele engana o planejador também. A gente tem um cliente que é uma loja de roupa e o cliente pediu para a gente fazer uma busca do volume de buscas, fazer uma pesquisa sobre o volume de buscas para determinadas marcas que ele estava pensando em colocar na sua loja ou não. E algumas marcas deu como não tinha volume de busca relevante. Para o Google falou, as pessoas não estão buscando por essas marcas. E ele, mesmo assim, arriscou e colocou para vender e teve uma boa venda. Porque é um nicho muito específico, era um grupo pequeno de pessoas que não representava o Google, não tinha uma representatividade. Mas era uma marca que valia a pena ele ter colocado para vender. Então também tem que tomar cuidado para não ficar cego, né? Mas sem dúvida é uma ferramenta fantástica. E o mais legal é que ela é de graça.
Exatamente, tem esse benefício para você ainda que vai usar o planejador de palavras-chave do Google Ads. Ele é gratuito, né? E outro aspecto do planejador de palavras-chave é quebrar aquele paradigma assim que eu sou criativo, vou criar anúncios altamente persuasivos. Não, você vai olhar o planejador de palavras-chave e vai ver o que as pessoas estão buscando e você vai montar algo relacionado àquilo lá, porque é aquilo lá que está gerando resultado, certo? Lógico que a criatividade entra em voga aí também, sem nenhum problema, mas você vai trabalhar dentro daquilo, certo? Então, você já vai tá embasando o teu discurso publicitário ali nos anúncios de uma forma bem mais efetiva e com um embasamento bem maior, né?
É bem importante ter essa clareza de que a diferença entre uma mídia em rede social, Facebook, Instagram, e uma mídia em buscador, como é o caso do Google. Na rede social, a pessoa ela está lá por outro motivo, não para comprar. A gente está lá para passar tempo, para ver uma página de humor, para ver notícia de futebol, para, enfim, diversão, relacionamento. Tá.
Brigar,
xingar, paquerar.
Paquerar.
Paquerar é bem tiozão. Se eu sou tiozão, né? Já no Google, a intenção da pessoa é muito clara. Então você não é nem o momento de você querer convencer. É o momento justamente de você só falar assim, ir de encontro à intenção que a pessoa já mostrou que tem. A pessoa digitou televisão Samsung. Não é o momento de você oferecer para ela uma geladeira, um sofá. Nossa, mas ela que eu tô comprando televisão, tem a chance não. Quem sabe depois, lá na rede social, você faça uma oferta e tenta a pessoa clicar e aparecer. Naquele momento, o teu anúncio tem que falar televisão Samsung. Você tem televisão Samsung? Ok. Se a pessoa buscou televisão Samsung, é exatamente isso que você tem que mostrar no teu anúncio. Televisão Samsung. Que o Danilo tava falando aqui. Que não precisa ser nada mirabolante de criatividade, no sentido de que você tem que ser criativo para mostrar aquilo que a pessoa tá buscando. Isso é o mais relevante, não querer ficar fazendo assim, a melhor televisão com os melhores, não sei. Cara, fala a televisão Samsung, é o que a pessoa buscou, é o que ela quer ver. Se você tem isso, fala isso.
Voltando lá no início, lá quando o Danilo tava falando sobre as pessoas estão mudando o comportamento, elas estão sendo mais ativas na pesquisa. Eu já falei isso no podcast passado, que é bem visível como os clientes, as pessoas querem publicidades personalizadas para o que ele está querendo no momento, entendeu? Então, assim, se você estava, sei lá, em 2005 assistindo televisão e aparece um comercial lá, você assistiria, talvez engoliria aquilo, né? Hoje em dia, na internet, não é assim, cara. Se você vê uma propaganda, você acaba até... que você não tem nada a ver com você, você vai, obviamente, ignorar e até, com umas partes, começar a odiar aquela marca por aquilo, né? Porque o cara tá socando propaganda que não faz sentido pra você.
A grande revolução de mídia que aconteceu é que mudou. Antes, a publicidade era de um para muitos. Porque era uma marca, uma emissora de TV, um canal falando para muitos. Ou, mais atrás ainda, uma rádio. O que aconteceu hoje, pós-revolução tecnológica, é que a comunicação é de um para um. E ela tem que ser cada vez mais de um para um. O que é o problema disso? Que ela é complexa. Ela se torna complexa, mas é que o teu anúncio do Google, ou mesmo em rede social, mas nós falamos aqui de Google, de Keyword Planner, saber o que as pessoas estão buscando, ele tem que tentar quase como se fosse feito para aquela pessoa. A pessoa tem que olhar e falar, nossa, foi feito para mim. Era exatamente o que eu precisava. Exatamente. Esse é a utopia do marketing um para um, que é possível fazer com as tecnologias que a gente está falando aí, como, por exemplo, o Google Keyword Planner. Basta você criar uma conta grátis do Google Ads. Qualquer um cria com uma conta de Gmail lá, entra lá no Google Ads, cria uma conta, e aí acessa o Keyword Planner, que é uma ferramenta, que é um planejador de palavras, né, do Google.
Como o Lucas estava dizendo, né, devido a essa revolução, as coisas estão mudando, a forma com que as pessoas se relacionam com produtos, serviços, soluções, está mudando muito. Eu até anotei alguma coisa aqui, que é as pessoas buscam produtos e soluções. E não o inverso, não os produtos e as soluções buscam elas. Os produtos e as soluções, elas vão de encontro, mas não necessariamente eles estão buscando essas pessoas. Eles estão se alinhando em prol do interesse das pessoas. Eu acho que esse é um ponto também que você pode parar para observar. É só olhar as ferramentas aí e você vai ver que as coisas estão andando um pouco para esse lado. Outra ferramenta que eu queria falar um pouco aqui também é o Google Trends, né? Que basicamente o Google Trends é um acompanhamento de tendências, né? Então, você entra no Google Trends ali, você consegue ver o que é tendência no mundo ou no Brasil ou em algum lugar específico. E muitas pessoas usam o Google Trends como algo para gerar conteúdo. Tanto que se você for ver nos trends do Brasil inteiro e você dá uma olhada lá no YouTube, nos trend topics do YouTube, vai ter muita coisa relacionada. Porque as pessoas usam isso como uma forma de saber o que as pessoas estão buscando para elas conseguirem monetizar aquilo de alguma forma, certo? Elas se alinham aos interesses do trend e oferecem produtos relacionados àquilo. É, um grande exemplo são canais de YouTube que recentemente falaram sobre Luísa Sonza, traição, Whindersson, esses aspectos. É, você vê você chega ali no trend do YouTube ali e você vê que só tá isso, só tá isso, só tá isso. Mas aí você vai ver lá no Google Trends, as pessoas só estão falando disso também. Aí você vê um monte de YouTuber crescendo em cima disso. Certo? Porque esses caras, eles não estão falando assuntos ali que as pessoas não estão interessadas. Eles estão acompanhando uma tendência. E essa tendência você consegue acompanhar no Google Trends.
Ele mostra um gráfico, né? Pensa assim, ó, você vai abrir o Google Trends e vai digitar lá, coronavírus. Ele vai mostrar um gráfico do quão o coronavírus está sendo comentado e pesquisado na internet durante um período pré-determinado. Então, se você pesquisa 2020, coronavírus. Em janeiro, provavelmente, estava baixo. Aí foi fevereiro, março, abril, deu um super pico. Talvez agora deu uma estabilizada, mas continua alto, né? Quando acharem a vacina, curou a coronavírus, quase que 100%, vai começar a baixar, né?
E o legal é que o Trends, ele também mostra histórico, né? Então você quer saber o que foi tendência, o que foi mais buscado no ano passado, em um período de um ano. A gente usa muito para ver sazonalidade de buscas, né? Recentemente a gente fez um projeto para uma empresa que fabrica jalecos para médicos e dentistas, e foi através do Trends que a gente percebeu que tem dois picos de busca por jaleco no ano, em fevereiro e em agosto. E coincidentemente bate com as datas das aulas das faculdades de medicina, fisioterapia, odontologia e áreas da saúde. Então, possivelmente, as pessoas entram na faculdade, começam seus semestres letivos e os professores falam, vocês têm que comprar jaleco. E aí as pessoas começam a buscar mais sobre jaleco nessa época do ano. E aí você descobre isso via Trends, analisando lá os últimos 5 anos de busca, quando houveram picos, né?
E também tem a função de você poder comparar tendências entre elas, né? Por exemplo, você pode, sei lá, você quer saber sobre um termo específico, mas talvez uma variante desse termo também...
Nesse caso aqui do jaleco, você quer comparar aqui que é mais buscado, jaleco ou avental?
Exatamente.
Por exemplo.
Você pode fazer várias comparações em tempos pré-determinados.
Esses dias a gente tava brigando aqui pra ver quem era mais falado atualmente, se era o Grateful Dead ou Kanye West, né? Acho que foi com o Alex aí, que já não tá mais entre nós aqui, mas aí o Kanye West venceu. É porque aconteceu um lançamento da Nike, né? De um tênis, em parceria com o Kanye West, teve outro com parceria com o Grateful Dead. E o Grateful Dead fez muito mais sucesso, assim, olhando com base em comentários e curtidas nas redes sociais. Porém, se for analisar o Trends, o Kanye West era mais comentado, né? Então...
Exato. Então, olha o poder que vocês têm em mãos para estruturar anúncios, propagandas e se alinhar com os interesses dos clientes de vocês. Outra ferramenta também que agora a gente começou a usar aqui na agência é o Ubersuggest. Ele é basicamente um planejador de palavras-chave, só que ele mostra outras possibilidades também, e ele filtra alguma coisa que o planejador de palavras-chave do Google Ads não filtra. Uma pessoa que usou recentemente aqui na agência o Ubersuggest foi o Echo, né? O Echo pode até contar um pouquinho pra gente sobre a experiência com a ferramenta e tal.
Na verdade, assim, ele utiliza, a gente não tem certeza, mas a gente tem uma teoria que ele utiliza essa base do Keyword Planner. Só que ele acrescenta algumas funções extras. Por exemplo, a função que vários sites utilizam de análise de SEO lá, você cola o link de uma página, da tua página, do teu blog, e ele vai analisar lá em quais posições a tua página está. Isso é uma função que não existe no Google Keyword Planner, né? Outra função, por exemplo, ele dá notas para as palavras-chave. Com base lá num estudo do próprio ferramenta, ele vai dizer assim, ó, de 0 a 10, qual é a facilidade dessa palavra-chave de você criar um conteúdo para ela e ranquear, porque tem pouca gente ranqueando para essa palavra-chave. É outro exemplo de... com base nos dados do Keyword Planner.
Outra ferramenta aqui que eu citei, no caso não é uma ferramenta, mas é uma plataforma que você pode usar ela a teu favor também para se alinhar aos interesses dos teus potenciais clientes, é o YouTube. Se você tem um produto e você pesquisa sobre o teu produto no YouTube e você vê que tem vídeos relacionados, você cai nos comentários, você pode acompanhar as principais dúvidas que as pessoas têm relacionadas ao teu produto. Então, olha que bacana, você já consegue estruturar anúncios quebrando já todas as objeções do teu cliente baseado, do teu possível cliente baseado em algum vídeo do YouTube que você viu que deu muito certo, que tem um produto similar ao teu. Então, usem isso também. São várias ferramentas que podem auxiliar vocês a estruturarem anúncios melhores, se posicionamento de marca melhor, né? Então, basicamente era isso.
Tem duas ferramentas adicionais aí de buscas para planejamento que eu sempre cito. Uma é a trends24.in. Trends, o número 24.in. A gente deixa depois na descrição aí todas as ferramentas citadas, né? Essa ela mostra nas últimas 24 horas os trending topics do Twitter. Então, são os assuntos mais comentados no Twitter naquele momento. Se você quer estar assim fresquíssimo, o que está realmente sendo discutido naquele momento, essa é uma ferramenta muito legal que te dá insights.
O Twitter, por si só, é uma rede social excelente, né, para você, se você quer coisas frescas, né? Acho que é o melhor de todos, assim, porque você é como você comentou sobre a criação de conteúdo, né? A pessoa saber o que está sendo mais falado no momento. Se você quer novidade, fica lá no Twitter monitorando que você vai conseguir ter o que realmente as pessoas estão comentando no momento.
É, até aparece sim músicas que são lançadas, artistas, que às vezes eu não conheço, você vai ver, daí você descobre, um artista, pô, tava lá no Trend Topics, você nem sabia que existia.
Outro recurso que você pode usar também para esse alinhamento, né, de interesses e ver o que os potenciais clientes estão buscando são as hashtags. Você, através das hashtags, você consegue ver o interesse das pessoas e você consegue montar conteúdos, posicionar conteúdos baseados nessa hashtag. Então, basicamente, você tem uma hashtag lá que está falando muito sobre jaleco. Pessoas estão falando muito sobre jaleco, tem a hashtag lá, jaleco aqui, um exemplo. Você pode posicionar organicamente dentro dessa hashtag, o teu produto dentro dessa hashtag, pessoas que estão ali dentro desse interesse, né, no interesse comum ali da hashtag, você vai conseguir mostrar o teu produto para essas pessoas também. Ou as tuas ideias, não só produtos, né, mas ideias, conteúdos.
Para alguns serviços funciona muito melhor até que outros, né? É que pensando agora, assim, para tatuagens, para estúdio de tatuagem, por exemplo, acho que o uso de hashtag no Instagram, por exemplo, é muito interessante, porque eu tenho certeza, eu já pesquisei, tenho certeza que muita gente pesquisa por ideias de tatuagem no Instagram. Antigamente, ou até existe, tem, por exemplo, o Pinterest tem isso, né? Mas acho que o Instagram ganha também uma fatia dessa galera que pesquisa por tatuagem, por exemplo.
E para fechar, a última ferramenta é o Trends Map, que também é ligado ao Twitter, mas ela tem a parte legal é que ela mostra num mapa, como se fosse um Google Maps, e você pode ir aproximando da cidade, da região, do estado, ou se quiser afastar do país, quais são as palavras, hashtags e usuários mais tweetados também por um período, no caso pode ser agora nas últimas horas ou até em 7 dias para trás.
E usem, né? Usem ao favor de vocês isso, né? Não é só entrar lá e olhar. Usem ao favor. Vê como que vocês podem converter isso em vendas, certo? Então, esse era o nosso recado. Espero que possa ajudar vocês aí, tá? E isso daí.